que nos possam ajudar a reagir perante uma situação de saúde pública como aquela que temos estado aqui a discutir e que talvez valha a pena PS e PSD tentarem rever a sua posição à luz disso de uma maneira que dê mais garantias a todos os outros partidos aqui representados de que não se estão a beliscar liberdades e que se calhar que para lá de dois terços que nestas matérias possamos pensar em quatro quintos ou num consenso mais generalizado antes de mexer nelas. Muito obrigado.
Eu vou dar novamente a palavra ao Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, e à Mónica Quintela, do PSD, que a pediram. Eu só vos peço é que não reabram a mesma discussão de 140 minutos do dia anterior. Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, o intuito não é reabrir, é só talvez responder algumas das questões colocadas. E, em particular, o impulso para a resposta foi uma pergunta que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo colocou. A pergunta de o que é que não foi possível fazer pela ausência desta norma. Ora bem, o ponto é o inverso. O que é que não queremos que tenha que se fazer e daí introduzirmos esta norma? Ou seja, parece-nos que o recurso ao decretamento do estado de emergência deve ser evitado se outras medidas menos gravosas forem suficientes para prevenir e resolver o problema através, nomeadamente, de medidas que isolem as pessoas que estão ou com uma confirmação de um positivo ou que eventualmente tenham tido contacto com alguém nesta circunstância. E pode dar-se o caso de não haver, efetivamente, até fundamento que sequer justificasse um estado de emergência por o número de casos ser razoavelmente residual, mas precisamente para manter o número de casos razoavelmente residual e evitar uma estrada que pudesse levar à necessidade do decretamento do estado de emergência, ser necessária uma medida que, com celeridade, permitisse isolar da população geral aqueles que pudessem, eventualmente, comportar esse risco de contágio. E, portanto, a pergunta é inversa, se me permite, portanto, não fugindo depois a outra questão que também ficou colocada, penso que não foi pelo Sr. Deputado, mas foi depois pelo Sr. Deputado Alma Rivera, que era a questão de o artigo 27 estava ausente dos decretos do estado de emergência. Ora, não obstante ele ter estado ausente dos decretos do estado de emergência, não foi uma leitura consensual dessa ausência. Houve um debate doutrinal bastante aceso entre vários constitucionalistas sobre se o decreto não ficou aquém das necessidades precisamente porque faltaria. É certo que não houve decisões judiciais que concluíram no sentido que faltou o artigo 27, mas efetivamente, por uma questão de prudência, parece-nos que a solução mais adequada, precisamente para podermos de futuro dizer não é preciso decretar um estado de emergência, que isso sim é excepcional e sim é ir longe demais se não for necessário, a clarificação através desta introdução de uma linha que expressamente aborda o tema no artigo 27 parece-nos valiosa por essa razão. O terceiro aspecto que gostaria de deixar prende-se com, enfim, dois... é o mesmo assunto de alguma maneira, mas sob dois prismas diferentes. O Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo convocou a matéria dos limites materiais de revisão constitucional e foi também depois referida esta ideia de que o Sr. Deputado Filipe Soares referiu, o Sr. Deputado Rui Tavares também, de certa maneira, o Sr. Deputado Inês Sousa Real, de que estaríamos a restringir direitos fundamentais. Estaríamos aqui a introduzir obstáculos à realização de direitos fundamentais, estaríamos a emagrecer, a tirar músculo ao catálogo de direitos fundamentais. Ora, permitam-me discordar, não é disso que se trata. O que estamos aqui é construir uma norma que proceda à criação de uma regra. Enfim, não entro aqui muito na doutrina da diferença entre normas princípio e normas regra e a teoria dos direitos fundamentais do Alexi, que de alguma maneira permite explicitar esta diferença entre estas duas coisas, mas no fundo o artigo 27 e a linha que redigimos é uma norma regra cuja finalidade é dirimir um conflito entre dois direitos fundamentais que ambos estão no catálogo, ou até mais do que um. Por um lado, a liberdade e por outro lado, a saúde e eventualmente a vida. Ou seja, o que se trata aqui é de definir, logo no próprio texto da Constituição, com um grau de detalhe que ela hoje não comporta, mas que não proíbe o legislador ordinário de o fazer, e já lá iria, quais os termos para resolver este conflito e este choque entre dois direitos fundamentais. Ambos já lá estão. O perímetro da Constituição é exatamente o mesmo. Os direitos fundamentais que lá estão é exatamente o mesmo. Agora, quando estes dois entram em choque, e quando estes dois entram, isto levava-nos a uma outra questão sobre as teorias dos limites externos e internos dos direitos fundamentais, também é interessante, mas é mais simples nestes termos assim. O catálogo é exatamente o mesmo, mas para o choque de dois direitos fundamentais, ou de, enfim, não tem necessariamente de ser dois, o ponto, a interpretação não é, não, o fundamental não é identificar quais, mas para o choque de dois direitos fundamentais em presença, que convoca, sim, uma harmonização entre direitos fundamentais, ambos constantes do catálogo, que pode significar que um tem que ceder pontualmente, na medida estritamente necessário, de acordo com os ditames do princípio da proporcionalidade, e depois de feito um exercício de ponderação entre um e outro, é isto que aqui estamos a procurar redigir, até balizando e limitando a possibilidade que o legislador de futuro teria de o fazer. Porque, na verdade, os exemplos que foram já citados, legislação que em parte já o faz. Enfim, a conclusão quanto à sua constitucionalidade não é assim tão imediata e tão direta quanto isso. Até posso concordar que algumas possam ser, mas não é assim tão linear, precisamente porquê? Porque esse exercício de ponderação que foi usado pelo legislador quando redigiu normas específicas que permitem confinamentos ou isolamentos ou outras formas de restrição de liberdade, tem sempre este pressuposto na base. Eu estou a restringir por alguma razão, para estar ao serviço de outro direito fundamental que, para o realizar, preciso, outro direito fundamental ou outro interesse previsto na Constituição que o precisa de fazer. E é por isso que não nos parece de todo que haja uma violação de um limite material de visão constitucional. O catálogo dos direitos, liberdades e garantias é o mesmo. Estamos, sim, a operacionalizar como é que numa relação entre dois deles, quando entram em choque, se vão resolver. Porque o dia-a-dia, e com isto termino, dos direitos fundamentais, da aplicação dos direitos fundamentais, é isto mesmo. É a resolução, através de exercícios de concordância prática e de ponderação, de conflitos entre direitos fundamentais. Em rigor, o próprio Código Penal é aquilo que o professor Vieira Andrade, por exemplo, classifica como uma lei harmonizadora, porque harmoniza interesses em choque, interesses em presença. Arbitra, por exemplo, até onde é que vai a liberdade de expressão e até onde é que vai o direito à honra. E, no limite, até pode aderir, daí retirar uma consequência no plano da privação da liberdade. Mas, fundamentalmente, está sempre, todos os dias, o legislador e o aplicador a fazer um exercício de equilíbrio muito precário, muito delicado, entre direitos fundamentais. E o que aqui propomos, com redações diferentes, que eu acho que conseguiremos construir eventualmente, é como é que aqui, neste caso, até vamos explicitar na Constituição para que a margem do legislador fique mais restrita. E quanto a isto, e agora sim terminando, já não é resposta, mas é um aspecto que penso que possa contribuir para ser um passo em frente. Ambos olhamos para a questão da urgência como elemento importante. E, portanto, a urgência significa que, decretada perante a confirmação de um caso positivo, digamos assim, é necessário decretar e que este decretamento tenha um efeito imediato. Ou seja, que aquela pessoa que confirmadamente pode ser portador de uma doença infectocontagiosa que pode ter este risco, que no imediato fique isolada. Mas basta depois garantir, na norma que viermos a redigir, que isto tem de ser confirmado por uma autoridade judicial no prazo de 24 horas, para que não se tenha sacrificado excessivamente este direito, ou seja, há um decretamento, mas ele tem um prazo de validade curtíssimo, que precisa de uma intervenção judicial, e cá temos, já não é só uma decisão administrativa, é uma decisão administrativa confirmada logo a seguir por uma autoridade judicial, num prazo de 24 horas, por exemplo, decisão judicial essa, como qualquer decisão judicial, pode ser objeto de recurso. E, portanto, ainda temos outra camada de proteção do cidadão, que é a possibilidade depois de recorrer a uma segunda instância que confirme essa intervenção. E, portanto, é um caminho que potencialmente pode servir o propósito e ajudar a deslaçar o nó que aqui temos entre como é que articulamos celeridade que é necessária, mas também a vontade de termos uma intervenção de uma autoridade judicial que reconhecemos como importante num processo de privação de um cidadão da sua liberdade.
Tem a palavra a deputada Mónica Quintel.
Obrigado, Sr. Presidente. Para, na esteira do que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dispondo o artigo 27 sobre o direito à liberdade e à segurança, ou seja, temos dois direitos constitucionalmente garantidos de igual valor, e na possibilidade de ter que escolher qual o interesse preponderante, e é por isso que nós queremos precisamente atribuir a certeza e a segurança jurídica que lhe vem da consagração constitucional. Porque o que tem estado neste momento previsto e o que está previsto na lei, e também respondendo à Sra. Deputada Alma Rivera, que falou da questão do crime de desobediência e do crime de propagação de doença previsto no artigo 283 do Código Penal, esse crime prevê que efetivamente se tenha propagado essa doença contagiosa, portanto criando esse perigo. Tem que haver uma prova, tem que haver um nexo de causalidade, essa prova tem que ser feita, ou seja, e dando agora um exemplo concreto, se estivermos aqui todos e se eu souber que tenho uma doença contagiosa e vier aqui sem problema nenhum, ou até porque não podia deixar de vir, mas portanto temos aqui o dolo e a negligência, não é? Vindo aqui contaminando, a seguir, as pessoas que ficarem contaminadas têm que provar que saindo daqui, que entraram, por exemplo, num autocarro, não foi lá que apanharam e que fui eu que lhes peguei, portanto, para que o tipo legal possa ser aplicado. E é precisamente por isso que entendemos que o quadro legal presente não é suficientemente robusto, e tanto não é que deu origem a todos os acórdãos do Tribunal Constitucional e recordo que foram instaurados vários inquéritos pelo Ministério Público precisamente com base no crime de propagação de doença, com base no crime do 283, e foram todos arquivados. Portanto, daí a necessidade de haver uma consagração constitucional precisamente para que os dois direitos, porque em termos de sociedade, e sendo, obviamente, o direito à liberdade um direito sagrado, nem me ocorre outra palavra, o direito à liberdade, é, como o direito à vida, são direitos absolutamente sagrados e, portanto, ir longe propor qualquer restrição. Bem, pelo contrário. Muito obrigado.
Deputado, tem a palavra o deputado André Coelho Lima.
Pode ser dali. Eu ia ligar aquele microfone para não termos aqui um momento Eduardo Cabrita e Paulo Núncio. mas nós não nos importamos de partilhar. Bom, muito brevemente dizer o seguinte, já em jeito de conclusão. Em primeiro lugar, é preciso, até porque esta discussão foi longa, e é, na medida daquilo que nos diz respeito, é preciso também recentrar a discussão e a questão onde ela deve estar. A senhora deputada Marta Temido recordou, na última discussão que estávamos a fazer precisamente 3 anos, sobre a confirmação do primeiro caso, e isso, na nossa perspectiva, traz-nos uma responsabilidade acrescida. Traz-nos a nós, Assembleia da República, e traz-nos a nós, naturalmente, Partido Social Democrata. Porque me quer parecer que ninguém nos perdoaria se, com a experiência que tivemos, ignorássemos aquilo por que passamos. E ninguém pode esquecer as variadíssimas dúvidas de natureza jurídica e constitucional que existiram sobre como é que vamos fazer isto quando precisamos de atuar. Ora, aqui é preciso dizê-lo que só o PS e o PSD é que o fazem, é que apresentam, é que no fundo têm aqui a coragem de apresentar estas medidas, que não são mais do que consequência política face àquilo que vivemos e não ignorar aquilo que vivemos. E convinha também, de forma muitíssimo breve, destrinçar estas duas propostas. Teremos tempo para as discutir, mas a verdade é que o PS, e não é uma mera diferenciação semântica, usa a expressão separação, enquanto que o PSD usa a expressão confinamento, e a senhora deputada Marta Temido disse porquê? Porque a separação pressupõe uma desconfiança sobre a existência de uma situação que justifica o confinamento, e na nossa redação não. Ou seja, na nossa redação tem que existir grave doença e não apenas o fundado receio na grave doença, e há esta destrinça entre os dois projetos. E depois, apesar agora aqui do esforço do senhor deputado Pedro Gado Alves, aquilo que está na proposta do PS é a garantia de recurso à autoridade judicial, e aquilo que está na nossa é confirmado por a autoridade judicial.
Já estava...
Pronto. Ou seja, o que significa, pronto, que é preciso ser bem claro que para o PSD nunca se aceitará uma posição que prescinda de uma decisão judicial. Isto tem que ser absolutamente claro. E por isso, feita esta diferença, estabelecidas aqui as diferenças entre estas duas propostas, dizer também, e isto é muito importante declarar, e até ali para o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, ninguém quer, e o PSD de certeza absoluta é que não quer, limitar, condicionar ou restringir qualquer tipo de direitos fundamentais. Se fizermos aqui uma apreciação ligeira desta matéria, podemos dizer que o direito à liberdade de um matar o outro está em conflito com o direito à vida do outro, no fundo é manter a sua vida. Portanto, ou seja, há sempre um limite ao direito à liberdade, ao direito à vida e a todos os outros direitos fundamentais que existem no catálogo constitucional. Esse equilíbrio é preciso ser feito e é muito importante que seja dito aqui que da parte do PSD, de forma alguma, pretendemos restringir direitos fundamentais, mas apenas, como é óbvio, ser responsáveis face àquilo, ao período que vivemos e, sobretudo, consequentes, e não fazer como chegou a dizer ali o senhor deputado Rui Tavares, que vamos ver que esta última pandemia pode não nos ter ensinado, esperemos pela próxima, pode ser que nos ensine melhor. Isso também não, nós acho que até o empirismo básico obriga-nos a que olhemos para o que passamos e atuemos sobre aquilo que vivemos. Muito obrigado.
Palavra ao deputado Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou, obviamente, repetir nenhum dos argumentos. Quero só assinalar que foi aqui dito pelo deputado Pedro Algado Alves, que eu normalmente ouço com muito prazer, mesmo quando discordo profundamente, porque acho que a sua fluidez e a sua cabeçada oratória, por vezes até o deve enganar a si próprio. Porque disse aqui uma coisa que eu não acredito, que acredite até ao fim. Disse que não há restrição de direitos porque se mantém o catálogo de direitos constitucionais. Portanto, independentemente do número de exceções que se abram, independentemente de envolver mais ou menos órgãos de soberania, e independentemente da facilidade com que os direitos podem ser e as liberdades podem ser restringidos, não há alteração dos limites. Eu não acredito que acredite mesmo nisto. Mantendo-se o catálogo de direitos, todas as exceções são permitidas, porque todas elas vão ser, supostamente, para ter que passar pelo crivo da proporcionalidade. Se for só esse, não precisamos de exceções constitucionais nenhumas, porque o crivo da proporcionalidade aprecia-se caso a caso. Portanto, eu estou a fazer esta intervenção porque já estou a antecipar a discussão dos limites materiais. Não pode ser critério único a manutenção de catálogos de direitos, senão... Nem sei onde é que isto levava, mas certamente não era uma revisão constitucional que fosse, para quem vê de fora, inspiradora de confiança.